Entrevista.
As trabalhadoras e os trabalhadores da educação básica e superior, pública e privada de todas as regiões do país vão cruzar os braços na próxima quarta-feira, dia 15, contra a reforma da Previdência e o desmonte da educação, em especial o corte de verbas no setor. Para falar sobre a paralisação dessa quarta-feira, recebemos hoje a professora Valéria Morato, que é presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o SimproMinas. A professora Valéria é graduada em Pedagogia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa de Divinópolis e tem pós-graduação em Liderança e Gestão de Pessoas na Faculdade de Direito do Oeste de Minas. Além de ser presidente do Simpro, ela também é presidente da CTB Minas, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Boa noite novamente, professora.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Vanessa. E você é?
Paloma.
Paloma. E a todos os ouvintes também. Viemos aqui hoje para bater um papo sobre os impactos que a educação tem sofrido com esse governo, com essas medidas do MEC e os impactos que ocasionarão na vida dos professores e professoras com a proposta da reforma da Previdência também.
Professora, eu falei em linhas gerais, estas são as bandeiras do ato, da movimentação de quarta-feira?
Sim, nós, no dia 15 de maio, foi uma proposta inicialmente pelas confederações, a CNTE e a CONTEE, para que a educação, assim como fez em 2017, puxasse o carro da mobilização contra essas reformas que retiram direito dos trabalhadores como um todo no Brasil. E a educação não fica de fora, né? Então, nesse sentido, inicialmente, a proposta foi de uma paralisação em repúdio a reforma, a proposta de reforma da Previdência, que na verdade não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social com o objetivo de entregar toda a Seguridade Social para a iniciativa privada. E também, enquanto estávamos conversando e mobilizando os professores e professoras, o MEC, né, com o seu ministro, junto com presidente da República, anuncia um corte em toda a educação, da educação básica até o nível superior, e atingindo diretamente as universidades, num percentual de aproximadamente 35%, e o que impacta consideravelmente não só os alunos, como a soberania do país, porque atinge diretamente o local onde se produz conhecimento, onde se produz ciência, onde se produz pesquisas para que o país possa disputar de igual para igual com os países mais desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, esse corte impacta e atinge diretamente os professores e professoras, não só da rede pública, mas também da rede privada, no que diz respeito à sua formação continuada e ao que nós, enquanto professores da rede privada, recebemos de contribuição da academia que se consolida na educação pública.
Falando um pouco sobre a reforma da Previdência, quais são as pautas que o sindicato tem apontado e que a gente falasse um pouco sobre as consequências para a Seguridade Social do trabalhador e para a qualidade de vida mesmo do trabalhador da educação?
Como eu já disse, Vanessa, a reforma não é uma reforma, é um desmonte. Desde Fernando Collor, Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, trouxeram reformas na Previdência. Mas as reformas eram pontuais, não era esse desmonte que hoje está sendo proposto. E esse desmonte tem endereço. Né? Eles querem acabar com a Previdência Social, que foi uma conquista nossa na Constituição de 88, uma conquista do povo brasileiro, porque a Seguridade Social ela vai para além da aposentadoria. Ela abarca saúde, assistência social e também a Previdência. Se você mexe nesse tripé, né? Uhum. E o nosso sistema, ele é distributivo, né? É uhum. contributivo e redistributivo. Então, se você retira a contribuição, e hoje nós temos a fonte 4 contribuidores, que é o trabalhador, o empregador, o governo e uma parte dos impostos que também vão para a Seguridade Social. Uhum. Se eu tiro esses três e deixo uhum. só o trabalhador contribuindo para si mesmo, uhum. né, num sistema de capitalização onde os bancos vão gerenciar a sua capitalização, uhum. nós não teremos uma previdência social, um sistema de Seguridade Social que possa atender aquele trabalhador que, porventura, não conseguiu contribuir, não conseguiu fazer a sua capitalização num país de 13 milhões de desempregados, fora os desalentados, uhum. que não tem dinheiro para comer, como é que vai ter dinheiro para poupar? Né? E nós entendemos que... por isso nós estamos nas ruas, por isso nós estamos uhum. repudiando essa proposta de desmonte da Previdência. Esse é o maior impacto na nossa avaliação. A capitalização, a proposta da capitalização e a proposta de retirar a Seguridade Social da Constituição Brasileira. Isso significa que qualquer lei, né, que não precisa de um quórum qualificado para poder ser alterada. Então, tira a Previdência Social, deixa de ser um programa, uma obrigação de Estado e passa a ficar a bel prazer dos governos, né? Vai depender de qual governo estiver para alterar as regras da Previdência. E esses são os dois pontos mais graves. Para além disso, nós temos muitos outras propostas que demonstram a desumanidade dessa proposta, que no caso, o trabalhador rural, que é sujeito à sazonalidade, né, contribuir por hoje, contribui com 15, para passar para 20 anos de contribuição para aposentar. Uhum. O problema é que a gente diz de 20 anos, mas não são 20 anos corridos, são meses, é contado em meses. Então, o trabalhador tem a sua carteira assinada, o trabalho consegue contribuir durante 6 meses. Vem uma chuva forte, ou não tem colheita, ou está na época da entre-safra, o trabalhador é retirado dali do campo. Então, ele fica um espaço de tempo sem contribuir. Esse espaço de tempo, ele vai ser nulo. Então, começa a contar de novo os meses a partir do tempo que ele voltar a contribuir. Os analistas, economistas e nós também temos chegado à conclusão que é inviabilizar a aposentadoria do trabalhador rural. No caso dos professores e professoras, a mesma coisa. Quando trata, em especial, as professoras, em especial as professoras da educação básica, com o mesmo tempo, né, acaba com a aposentadoria especial, passa a contribuição para 30 anos e a idade para 62, uhum. No setor privado, é o fim da aposentadoria de professora. Uhum. Nós, e eu tenho como comprovar, isso não são só... eu não tenho só hipóteses, tenho comprovação disso pelo sindicato. A partir dos 50 anos, as professoras são demitidas da educação infantil e da educação básica. Porque os pais que pagam a escola privada e os próprios donos de escola já não querem mais o nosso rostinho que deixou de ser de menina, o nosso corpo, e não querem, uhum. Não nos querem mais cuidando dos seus filhos, dos seus alunos. Como nós somos demitidas, e obviamente com mais de 50 não se encontra mais emprego, uhum. nós não vamos ter como aposentar. Essa é a dura realidade do professor, principalmente da educação básica, da rede privada. Alterar o tempo de contribuição e aumentar a idade é acabar com a possibilidade da educação, da aposentadoria dos professores e professoras. E mais, a regra de transição é tão draconiana que, quando fazemos o cálculo, percebemos que tem possibilidade do professor aposentar com 72 anos. Ou seja, nós não temos condições físicas de trabalhar com crianças de 2 uhum. até 10 anos, né? Aos 72 anos de idade. Então, não teremos emprego, não teremos como aposentar. Vamos dar uma vida de contribuição para o país, para que o país se desenvolva, para que o país forme seus cidadãos e vamos ter uma velhice impossibilitada, inclusive, de comprar remédio. É essa a realidade.
Frente a esse prognóstico em relação a essa reforma que você colocou como desmonte, que é de fato um desmonte mesmo, qual tem sido a agenda do sindicato, os debates que estão envolvendo os professores em nível nacional, local?
Olha, nós achamos, entendemos que nós temos um caminho. E o caminho é a pressão nos deputados. Uhum. É dizer aos deputados federais que eles não foram eleitos para retirar direitos dos trabalhadores. Então, eu tenho percorrido, já percorri 10 cidades no estado de Minas Gerais, 10 maiores cidades, fazendo audiências públicas nas câmaras de vereadores, uhum. chamando atenção para a população quais foram os deputados federais mais votados e que se elegeram e que, portanto, votarão a reforma da Previdência naquela cidade, uhum. e dizendo para os vereadores que foram eles que foram até a população pedir apoio para esses deputados que são os deputados indicados do partido deles e eles apresentaram os deputados para a população da cidade. E ano que vem os vereadores vão bater na porta de novo. Uhum. E mais, essa reforma, hoje nós temos mais de 5 mil municípios, aproximadamente 5.800 municípios no país. Mais de 4 mil municípios movimentam a sua economia muito mais com o dinheiro injetado pela Previdência Social do que com o fundo de participação no município. Então os municípios serão duramente atingidos caso essa reforma passe. Ou esse desmonte, né? Esse desmonte passe. Então, a nossa tática tem sido essa. Nós vamos dialogar junto aos deputados, uhum. para que eles não votem essa proposta, não votem. E nem é a proposta do jeito que está. Não há necessidade de uma reforma na Previdência que altere todo esse quadro da forma como eles estão propondo. Nós temos propostas de reforma para que o Brasil consiga sair desse lugar. Primeiro, nós precisamos impulsionar a economia, porque gerando emprego e renda, a economia vai ser impulsionada, mais trabalhadores contribuindo com a Previdência, porque tem mais emprego e renda. Segundo, por que nós não taxamos as grandes fortunas? Por que nós não criamos um imposto, vamos dizer, um IPVA, para jatinhos, para iates, para lanchas? Por que nós não taxamos a evasão de divisas, a evasão de receitas? O que significa isso? As multinacionais vêm aqui, exploram o trabalhador, as riquezas do Brasil, pegam toda a sua, o seu superávit, o seu lucro, e mandam para as suas matrizes, que é estrangeiro, que é fora do país, sem nenhum pagamento ou sem nenhuma taxação, sem deixar nada aqui no Brasil. São algumas sugestões, mas nós estamos dispostos a discutir. Nós não somos, conforme a mídia convencional diz, que nós somos contra pelo contra. Não somos. E essa não é uma bandeira ideológica. Essa é uma bandeira do povo brasileiro, pelo povo brasileiro. Então, no dia 15, estarão nas ruas todo o povo brasileiro, que está sendo duramente atingido, ou que será duramente atingido, caso esse desmonte passe.
Tá certo, professora, vamos fazer um intervalo, vamos beber uma água, ouvir uma música, e aí a gente volta falando tanto, continuando a falar um pouco dessa mobilização, mas falar de mais coisas. A senhora trouxe no início, além da Previdência, tem outras bandeiras, outros assuntos aí na mobilização do dia 15. Então, fazemos esse intervalo ao som de Flávio Venturini, Espanhola, música de Sai Guarabira.
sempre assim. Cai o dia e é assim. Cai a noite e é assim. Essa lua sobre mim. Essa fruta sobre o meu plantar. Nunca mais quero ver você beber. Se me entender em mim, eu preciso lhe falar. Eu preciso, eu tenho que lhe contar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Compasso Latino. Músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga.
Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim.
De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino, você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 26 minutos.
Hora do presente.
E para você que está em casa, tem presente aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Para quem mandar mensagem primeiro para a gente pelo facebook.com/pensar.educação, tem exemplar da Escola Primária Noturna em Minas Gerais, de Vera Lúcia Nogueira. E também tem um exemplar de Sentidos da Educação e os Projetos de Brasil, séculos 19 e 20, organizado por Maria das Dores Daros e Elaine Teixeira Pereira. E nós continuamos a nossa entrevista com a professora Valéria Morato. Agora falando um pouco dessa, a gente já falou bastante sobre a Previdência, agora falando um pouco sobre essas outras bandeiras, essas outras necessidades, esses outros pontos que se impuseram na educação, não é?
Exato, especialmente a questão dos cortes na educação. Professora, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre não só o que tem ocupado um pouco o debate político nessas últimas semanas, é o anúncio desses cortes nas instituições de ensino superior, mas também sobre os cortes na educação básica e tal. E, ao final, a gente tenta ligar uma coisa com a outra.
Ah, sim. Bom, eu não vou dizer que foi uma surpresa o anúncio do corte. Foi, na verdade, ou tem sido, na verdade, a concretização de um projeto de governo. É um projeto que se colocou aproveitando uma pauta moral, ou da pauta moral, da falsa moral, e quer fazer de tudo para desmontar não só a Seguridade Social, como também a educação. Quer desmontar todo o Estado brasileiro. E o Estado, para entregar para o grande capital, né? Quer fazer um Estado mínimo para entregar para o grande capital, que são os banqueiros, o capital internacional norte-americano, que foi quem financiou esse governo que está aí hoje. A educação, ela é prioritária, ela é essencial para o desenvolvimento do país. Ela é o ponto-chave para qualquer projeto que se queira implementar. Qualquer projeto de nação passa pela educação. E esse governo, já desde a campanha, né, vem atacando os professores e professoras, vem abraçando uma causa de uma escola tida como sem partido, que na verdade é uma lei que amordaça os professores e professoras, e agora, que tem a caneta na mão, definiu cortar o orçamento da educação em todos os níveis, né? Da educação básica, e esse corte, ele não só inviabiliza a entrada e a permanência dos alunos na escola, como também a formação continuada dos professores que estão lá, a valorização dos professores, a questão, quando eu digo a questão da permanência dos alunos da educação básica, eu falo inclusive de merenda, né? Eu falo inclusive de material didático, porque tem sido passado para a sociedade que os professores e professoras só lutam pelo seu salário. E não é isso. É pela qualidade da educação que nós estaremos ocupando as ruas. É pelo investimento na educação que nós conseguimos elaborar junto com a sociedade, com o governo, com pais de alunos, professores, um plano nacional de educação que estava em andamento e que foi cortado, e que está sendo rasgado, está sendo desconsiderado. Esse Plano Nacional de Educação, inclusive, prevê investimentos do pré-sal na educação, né? Num caminhar de percentual. Então, 6%, 7%, gradativo. O cara entra no governo, entrega o pré-sal, entrega as nossas riquezas para o capital internacional, para as multinacionais, e a pouca receita que temos para a educação, porque desde o governo Temer, com a danada medida provisória dos 20 anos, né, de congelamento dos gastos, já sucateia a educação, saúde, vem esse governo e simplesmente diz que vai ter um corte de 35%, o que é pior, num orçamento que já estava aprovado ano passado. O orçamento já havia sido aprovado, o dinheiro já está em tese contingenciado, porque foi aprovado, e ele retira não sei para quê, não sei para onde. É um instrumento de pressão, porque sabe que a academia é o lugar da resistência. Sabe que os alunos são os pensantes, né? E que vão ajudar a população a entender o que ele quer fazer de fato com a população. E então, esse corte, né? Ele atinge a ciência, a tecnologia, a produção de conhecimento, a possibilidade de um país soberano, um país que disputa de igual para igual a produção dos seus próprios, dos seus próprios utensílios, vamos dizer assim, né? Para ficar mais claro. Porque hoje eu pego isso como exemplo. Nós não produzimos um grão de café solúvel. Entretanto, a Suíça não produz um grão de café. Então, sai o nosso café, que é transformado e revendido para nós, num preço alto, né? Sendo que nós podemos ter tecnologia para fazer isso. No momento em que a academia e as várias pesquisas estão acontecendo e despontando no mundo, dentro das universidades, esse corte é, para nós, a demonstração do que esse governo quer. Ele não quer que aqui se produza. Ele quer que aqui não se produza conhecimento. Ele quer que aqui estejam produtores de bens para os outros. e de bens materiais, né? Para daquele trabalhador braçal que vai apertar parafuso, que vai reproduzir sem transformar e sem pensar, sujeito a uma reforma trabalhista que foi imposta, sujeito a um trabalho intermitente, sujeito a próximo passo dele, que é a implementação da carteira verde-amarela, que é aquela carteira de trabalho onde acaba com toda a CLT, acaba com todos os direitos trabalhistas que foram conquistados.
É, professora, a senhora passou, enquanto falava desses cortes, sobre a formação continuada dos professores.
Sim.
E um dos cortes mais recentes é exatamente a bolsa de mestrado e doutorado. Como é que isso afeta a carreira do professor, de quem está envolvido com a educação, que tenta se manter atualizado e sintonizado com as pesquisas?
É, na verdade, Yolanda, os professores, eles precisam se manter atualizados. Eles necessitam da formação continuada. Principalmente hoje, onde os alunos têm uma fonte de conhecimento, se souberem usar, que é esse também o papel do professor, da internet, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, muito acessível. Então, estar à frente do seu tempo, ou acompanhar o seu tempo através da sua formação continuada é essencial para os professores e professoras. Esse corte nas bolsas de mestrado e doutorado para o professor, que já tem que trabalhar 2 horários, 3 horários, e para sobreviver, e ainda vai ter que tirar, né, do seu sustento, além do tempo, porque cortando a bolsa, é bom que as pessoas entendam que o corte da bolsa significa o quê? Como é que funciona hoje? Nós temos uma bolsa, né, o governo paga um percentual para que a pessoa se afaste um período do trabalho para que possa estudar e desenvolver projetos que beneficiem a sociedade e na sua formação. Retirando isso, o professor, além de ter que investir financeiramente na sua formação, ele ainda vai ter que sair de um posto de trabalho. Isso significa diminuir a sua renda. Então, assim, ninguém tem noção da bola de neve que vira na vida do trabalhador, trabalhadora, e na vida acadêmica, e também na educação do país, esses cortes, né? Ninguém ainda fez essa projeção do quão drástico retirar da educação 35%.
A educação é trazida e colocada nos discursos políticos como um conceito catalisador.
Sim.
Ou seja, de que é necessário investir na educação e quanto isso...
Motivo de propaganda.
Motivo de propaganda política. Sim. E de reconhecimento na população de que realmente é importante, ou seja...
E de promessas, né? Ganham-se muitos votos com isso.
Então, o que você acha que fala sobre os nossos tempos, não só políticos, mas sociais, da gente estar vendo não só a universidade, mas o próprio ensino público está sendo atacado dessa maneira?
É um projeto de governo. Uhum. É um projeto que quer entregar o nosso país e o povo brasileiro. Então, ele vem atacar a educação, que é esse catalisador, ele entende que a educação é realmente esse catalisador, entende que a educação, da forma como nós nos propusemos a fazer, dialógica, com pesquisa, com extensão, ele entende que isso forma cidadãos pensantes. E não interessa a esse projeto de governo que a gente pense. Não interessa a esse projeto de governo que a gente, que o povo brasileiro entenda que não é culpa sua a falta de emprego, que é a culpa de um projeto de governo que não investe na produção ou no estímulo de criação de novas empresas, de geração de postos de trabalho, que invista nisso, né? é melhor que o povo se considere minha culpa, minha máxima culpa, e o governo é ótimo, e eu é que sou ruim, né? Eu é que sou incapaz.
O próprio discurso do empreendedorismo, né?
Da meritocracia.
E da meritocracia.
É isso, né? Eu costumo dizer que a falta do emprego é o momento de maior vulnerabilidade do ser humano. A cada dia você anda nas ruas e percebe um número maior de morador de rua, né, em situação de rua. Porque o pai de família, a mãe, sai para buscar emprego. Um dia, dois dias, não consegue, volta para casa. Começa a ser pressionado também pela família que está com fome, que precisa pagar a conta de água, precisa pagar a conta de luz. É melhor sair e não voltar mais. Uhum. Né? Então, essa situação aí, o povo precisa entender que não é culpa daquele sujeito que está na rua. Não é culpa daquele pai de família que não consegue emprego, ele busca. É culpa de um projeto de governo que não investe no desenvolvimento do país, na geração de emprego, de postos de trabalho, e que não possibilita que o seu povo tenha dignidade e soberania.
E, professora, a gente falou bastante sobre esse ataque material à educação, de
Sim.
cortar o financiamento, mas existe um discurso também de ataque. Recentemente, a declaração tanto do presidente da República quanto do ministro da Educação fala de descentralizar o investimento nas faculdades de ciências humanas, das humanidades, com o objetivo de focar, segundo eles, em áreas que geram retorno imediato para o contribuinte. Como que a senhora percebe, principalmente no campo da educação, esse tipo de discurso, principalmente descredibilização do pensamento crítico, da formação de uma sociedade que pensa e reflete ela mesma?
Ele não quer. Ele não quer que a gente pense e que a gente reflita, e não quer que nós, professores e professoras, façamos ou ajudemos, porque eu também não costumo dizer, eu não aceito a ideia de que a gente faz com que os alunos pensem. Não, você ajuda os alunos à reflexão do seu mundo, né? Do mundo em que ele vive, e a sua atuação nesse mundo. E é isso que ele não quer. E aí, atacar ciências humanas, atacar filosofia, sociologia, ciência política, né? E os professores, em especial, dessas áreas, dizendo que são doutrinadores, dizendo que são professores que contribuem para balbúrdia nas escolas, né? Para que o espaço escolar não seja um espaço de produção de conhecimento, mas de doutrinação, é também parte desse projeto político. Como eu disse no início, esse projeto político, ele ainda está, vocês devem estar acompanhando, que a popularidade do presidente, em 4 meses, 5 meses de governo agora, né, o quanto está baixa. Né? É o maior nível de rejeição dos últimos, acho que 30, 40 anos. Então, ele ainda se apega, ainda se sustenta naquele nicho que valoriza a questão moral. E a questão moral de não conversar sobre partido, ou sobre linha política, não conversar sobre, aliás, sobre todas as linhas políticas, porque da linha política dele pode. Né? Da questão da religiosidade dele, pode. Da religiosidade do outro, né? do candomblé, das religiosidades
de matriz africanas,
são todas pecaminosas, segundo o pensamento desse governo. Então, Yolanda, eu acho que é isso, né? É impedir o pensamento. Eu não sei se é porque eles não pensam, né? Agora, tem quem pense por eles. E quem pensa por eles não está no Brasil. Quem pensa por eles está nos Estados Unidos, pensando na interferência direta no Brasil, nas suas riquezas e no povo brasileiro como escravo e trabalhador braçal.
Vamos para o intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho sobre liberdade de cátedra, falando sobre a liberdade de ensino e sobre a própria lei da mordaça, como a gente iniciou.
Tá bom.
Então, ouvir mais uma música para beber uma água, ouvimos Boca Livre, Quem Tem a Viola, música de Zé Renato, Juca Filho e Cláudio Nuzzi.
Faz o mar brilhar,
o coração vazio voa vadio, feito uma pipa no ar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Era uma vez, na floresta de Sherwood, uma carruagem passava com o Rei John e seus tesouros. Eis que então surge de trás das árvores Robin Hood e seus amigos. Eles param a carruagem, rendem os guardas e roubam todas as moedas de ouro. Robin Hood foge rapidamente em direção ao seu vilarejo, onde estão todos à sua espera, morrendo de fome. Ele então entra em uma loja, compra um jatinho e vai para Bahamas, onde passa seus dias comendo e bebendo em banquetes da alta sociedade.
Sem solidariedade, talvez os contos de fada tivessem outro desfecho. Simples atitudes cotidianas podem melhorar a nossa vida. Ajude a história de alguém a terminar com
Felizes para sempre.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:49 e vamos ao nosso último bloco de entrevista nessa noite de segunda-feira. Como Vanessa já adiantou no fim do último bloco, falando um pouco desses... A gente já falou do ataque à educação como um todo, falando do ataque, dos ataques aos professores, não é, Vanessa?
É isso mesmo, mas antes eu queria ouvir da professora como é que vai ser o dia de quarta-feira.
Ah, muito bem. Bom, na quarta-feira... nós estamos com um ato unificado, todas as entidades que representam a educação. Então, sindicatos da rede de professores da rede pública, da rede privada, então seja municipal, seja estadual, seja federal, trabalhadores em educação, para além dos professores, e estudantes, né? Também as entidades estudantis, estarão nas ruas na quarta-feira em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, nós... porque nós temos ato no estado todo. Uhum. Mas eu vou relatar em Belo Horizonte. Nós estaremos a partir das 9h30 na Praça da Estação, onde faremos um ato com participação cultural, com grupos de teatro, grupos de música, para a gente destacar essas nuances que também são feitas na educação e que é também, que está também sendo muito atacada, que é a cultura, né? E esse governo mexe com a educação, com a sensibilidade, com o pensamento mesmo. Então, ele ataca essas áreas, né? Uhum. Cultura, educação, a questão das ciências humanas. Então, estaremos lá a partir das 9h30, sairemos depois por volta de 10h30, 11 horas, subiremos a Amazonas, vamos dar um abraço na sede do INSS, uhum, em respeito à Previdência Social, né? Que é nossa, do povo brasileiro, e que faz parte da nossa Constituição Cidadã desde 1988, e nós queremos a permanência. E depois encerramos ali na Praça 7, esse primeiro ato na parte da manhã. E a partir das 14 horas, estaremos aqui, na UFMG, onde nós participaremos de uma audiência pública para tratar especificamente dos cortes na educação. Esse ato... na Praça da Estação, na Praça 7, ali nas ruas de Belo Horizonte, ele tem a intenção de discutir com a população quais os impactos da reforma da Previdência na vida da população brasileira. Porque a grande mídia, que também é devedora do INSS, devedora da Previdência, ela também quer o seu perdão e quer que essa reforma passe, né? E atacar para que a reforma da Previdência passe, é importante também que esse governo faça isso que ele está fazendo, que é atacar a educação. Atacar a educação é, dentre outras coisas, pode ser que seja impedir esse espaço de diálogo aqui da rádio que nós temos. Uhum. Né? E que é um espaço democrático de direito. Ele não é um espaço que tem financiamento empresarial e que você tem que dizer o que o patrão paga, não é isso?
É isso mesmo. Estão todos convidados.
Esperamos todos lá. Não é um ato dos sindicatos, não é um ato do movimento estudantil. É um ato de pais, de alunos, de trabalhadores em educação e de trabalhadores em geral que vão ocupar as ruas do Brasil inteiro no dia 15, na quarta-feira, rumo à greve geral desse país no próximo dia 14 de junho.
Dando continuidade ao que estávamos falando sobre ataques, como a Yolanda mesmo colocou, Um fato que ficou amplamente conhecido e que foi se intensificando foi a perseguição aos professores.
Sim.
Recentemente mesmo a gente viu o caso de um vídeo que foi publicado e de um professor que foi demitido. A gente viu uma deputada publicamente convocando estudantes a denunciarem seus professores. Como que estamos atualmente com essa questão? O que que a agenda de lutas em defesa do professor, em defesa da liberdade de ensino, como é que tem sido pautada, não só pelo sindicato, mas também pensando mesmo a própria liberdade de atuação desse trabalhador da educação?
A liberdade de cátedra, ela também é constitucional, né? Que é a liberdade de ensinar e de aprender. E nós, não sei se vocês se lembram, o presidente foi eleito no dia 28, salvo melhor juízo, de outubro, e no dia 28 à noite, uma deputada de Santa Catarina já faz um chamado aos alunos para que gravem seus professores e que agora as coisas seriam diferentes, né? E aqui em Minas, num movimento também pautado por essa ala, né, de direita e de antidemocrática, também começou a incentivar a chama Direita Minas Juiz de Fora. Nós, então, o Simpro acionou a justiça, né, e tivemos uma conversa junto a... aos procuradores e corregedores que também se posicionaram e a promotoria de educação soltou uma orientação às escolas, né? Tanto estaduais quanto privadas, da forma de agir respeitando a liberdade de cátedra. E a partir de então, nós temos recebido, infelizmente, várias denúncias ainda, várias solicitações de ajuda de professores que têm suas aulas filmadas e deturpadas, de professores que têm suas aulas ridicularizadas nas redes sociais, e isso é crime cibernético. Uhum. Nós soltamos um rol de orientações para os professores e professoras que está no site do Simpro e que devem procurar os seus direitos. A denúncia contra os alunos na promotoria de crimes cibernéticos, ela também é passível, né? E é necessária. E o Sindicato dos Professores da Rede Privada, que é o Simpro Minas, colocou na sua pauta de reivindicações, que negocia todo ano, uma cláusula, a inclusão de uma cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho, em que prevê a liberdade de cátedra e a não permissão ou a filmagem das aulas só com a permissão dos professores. Infelizmente, nós ainda não conseguimos esse ano colocar em nenhuma convenção, mas é pauta nossa de reivindicação.
Garantir a liberdade de ensino, não é verdade?
Exatamente.
Professora, eu agradeço muito a sua presença.
Professora, a gente agradece muito sua presença, desculpa, porque eu estou tentando fazer sinais aqui para a Vanessa, eu não sei se ela ia me entender.
Ela não estudou Libras.
Nem eu, então ia ser bem complicado. Precisamos, inclusive, fazer. Uma mensagem final para os nossos ouvintes, até mais uma convocação para essa movimentação do dia 15.
Eu primeiro quero agradecer o espaço. São raros os espaços de discussão democrática como esse nos meios de comunicação. Agradecer essa bancada feminina que me acompanhou aqui, que esteve comigo. E quero convocar a todos aqueles e aquelas que se preocupam com a educação de seus filhos, de si próprio, que se preocupam com o país cada vez melhor e que entende que a educação é a mola mestra para isso, a estarem conosco nas ruas no dia 15, a partir das 9h30, na Praça da Estação aqui em Belo Horizonte. Procure saber os atos nas suas cidades e estejam presentes, fortalecendo a unidade do movimento social em defesa da educação. Nós esperamos todos vocês lá na Praça da Estação, é onde eu estarei, né? Na próxima quarta-feira.